Diz assim o Senhor, no livro de Levíticos, capítulo número 18, versículo número 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aleluia. Somente até aqui. Agora vamos orar. Feche os seus olhos. Rei amado e Senhor das nossas almas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Senhor da glória, Pai. Nós te louvamos em primeiro lugar por esta palavra, Senhor. E nós queremos te pedir agora o teu poder manifesto através dela, Senhor. Papai amado, a tua palavra diz que a tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. E eu te peço agora, vem queimar o mal, Senhor, e despedaçar toda a corrente, toda a armadilha. Vem despedaçar, Senhor, da glória, Pai, as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, Senhor da glória. E estabelece agora o teu poder neste lugar, através da tua palavra, Senhor. Da tua palavra, Senhor. Da tua palavra, Senhor da glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Amém, meu Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Diga, graças a Deus. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? A igreja precisa deixar de ser tímida, né? Nós temos que nos soltar mais na presença de Deus, né? Que você tenha liberdade no seu coração para se soltar mais na presença do Senhor. Que o nosso Deus quer, né, que você tenha liberdade na presença dEle, né? Irmãos, nós vimos aqui a palavra do Senhor. Lemos aqui uma palavra poderosa. E eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes desta palavra, desses poucos versículos que nós lemos. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a tua atenção para uma pequena frase, um trecho de frase que o Senhor usou diversas vezes nesse capítulo, capítulo curto que nós não lemos todo. O Senhor Deus veio mais uma vez se revelando ali a Moisés, porque Deus estava querendo falar ao seu povo e Deus usava Moisés para ministrar ali a sua palavra, a sua vontade para o povo de Israel, que já haviam saído do Egito, que já haviam vencido diversas lutas para conquistarem aquilo que Deus havia estabelecido sobre a vida deles. E o Senhor se apresentou diversas vezes nesses poucos versículos que nós lemos como: Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E nós devemos, irmãos amados, observar essa palavra e nos alegrar já de só de nós pensarmos em falar nela. Porque demonstra claramente a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor sobre todas as coisas. E obviamente, se você olhar e entender a profundidade dessas poucas palavras que nós acabamos de citar aqui, você vai se alegrar, se regozijar, como eu em casa, quando estava orando, me lembrei desta palavra e comecei a adorar a Deus e me regozijar, só de pensar na expressão que o Senhor fala: Eu sou o Senhor. Porque se Ele é o Senhor das nossas vidas, se Ele controla as nossas vidas, se Ele é a autoridade das nossas vidas, você pode olhar para Ele e dizer: Tu és o meu Senhor. Quando Deus fala: Eu sou o Senhor, na verdade Ele está tentando fazer o povo dEle entender que Ele é o controlador de todas as coisas. De todas as coisas. Certa vez Deus se apresentou a Abraão,
Deus já tinha feito diversas promessas a Abraão, desde quando ele deixou a parentela dele. Em determinado momento, Abraão tinha 99 anos de idade, não tinha filho ainda. Deus apareceu para ele para mais uma vez confirmar a sua palavra. Deus havia prometido a ele, quando ele tinha 85 anos de idade, que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão já tinha 99 anos de idade, e Deus se apresentou a ele mais uma vez para falar. E Deus se apresentou dizendo assim: eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. E nós, irmãos, deveríamos olhar para esta palavra, já considerá-la como um fundamento das nossas vidas, porque o Senhor, como disse a Abraão, o Senhor está dizendo a você: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quem sabe o que significa o Deus Todo-Poderoso em hebraico? Hein? Quem sabe? El Shaddai. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E El Elyon, o que significa El Elyon? Deus Altíssimo, né? El significa Deus. El. Então, todas as vezes que se ouvir a palavra El, significa Deus em hebraico, né? Então, Israel, Príncipe de Deus, Rafael, Deus que cura, Daniel, Deus é o meu juiz, e aí vai, El Elyon, Deus Altíssimo, e aí vai, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Porque o nosso Deus, ele se manifesta através da glória dele, através da adoração do povo dele, nos mínimos detalhes, até nos nomes que as pessoas se dão. E nós devemos observar, irmãos, que quando Deus se apresentou a Abraão, que já era velhinho ali, com 99 anos de idade, ele só veio para confirmar ali tudo aquilo que ele havia dito. E ele disse mais uma vez: Abraão, você será pai de uma grande nação. E naquele instante Deus mudou o nome de Abrão, que era pai exaltado, significava pai exaltado. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma grande multidão. E era importante para Deus isso, porque a profecia dele se manifestava naquilo que o homem acreditava para si, e a mudança de nome significava muito como algo profético de Deus na vida ali daqueles homens. E eu queria chamar a atenção a você para as promessas que Deus tem para a tua vida. Deus está querendo te lembrar esta noite das promessas que Ele tem para a tua vida. Deus está querendo te lembrar que Ele falou e ainda não aconteceu, mas vai acontecer porque Ele falou, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que não muda. Não tem sombra de variação os pensamentos do Senhor? Não tem. Parece impossível determinadas coisas acontecerem na nossa vida, mas o impossível é algo que não existe para Deus. Deus, ele não se limita nas regras da natureza. Deus, ele não se limita, né, às regras físicas, científicas, porque foi o nosso Deus que criou as regras físicas, científicas, e ele as modifica quando ele as quiser. Ele trabalha quando ele quiser nestas regras, neste universo. A própria Bíblia diz que o Senhor criou o sol e ele deu ordens ao sol que ali permanecesse, e ele deu ordem, segundo a palavra dele, de forma perpétua, ou seja, não haverá chance daquilo se modificar, porque perpetuamente o Senhor ordenou que aquilo acontecesse. O Senhor também disse na sua palavra que ele criou o mar e ele deu ordens de forma perpétua que o mar não ultrapassasse a terra, e o mar obedece à ordem do Senhor e ele para ali como se fosse de forma sobrenatural e não invade a terra. porque o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Você já observou que o homem busca o fim do universo e não consegue encontrar? Você já observou que o homem, a cada dia mais, avança na ciência e encontra estrelas e mais estrelas e mais estrelas? E a Bíblia diz que Deus conhece todas elas. E a Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. E a Bíblia diz que não há uma só que ouse recusar o chamado do Senhor. Porque o Senhor é Deus. Porque Ele formou todas as coisas. Porque Ele criou todas as coisas. Porque Ele falou e aconteceu. Nós escrevemos o boletim da igreja, que tem uma mensagem pastoral nessa última sexta-feira. Distribuímos umas 11 horas da noite. E lá nós falávamos a respeito de alguns fundamentos que muitas vezes a igreja, o crente, tem deixado de lado, tem se esquecido, né? O mundo tem se esquecido e o crente, muitas vezes, ele tem avançado e também se esquecido. Quando Deus escreveu a Bíblia, quando Deus determinou ali a sua palavra, a primeira coisa que Deus escreveu foi o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Foi a primeira palavra que Deus escreveu na Bíblia. Foi a primeira afirmação, foi a primeira palavra que Deus nos deixou na Bíblia. E quantas pessoas têm duvidado? Quantas pessoas têm ali, né, colocado em dúvida o poder criador de Deus, o poder do Senhor neste mundo, e as pessoas ainda assim dizem que têm fé, dizem que acreditam em Deus, acreditam talvez num Deus que não existe, num Deus que um dia criou o céu e outro dia não criou, um dia criou a terra e outro dia não criou. E eu queria te alertar, irmãos, que você não deve ser um desses. Na tua mente não deve ter variação de pensamentos. Porque a palavra de Deus, que é a verdade, porque a palavra de Deus que dirige o mundo, ela jamais poderá mentir. Não tenha dúvidas. Quando vier um pensamento de dúvidas na tua mente, você se lembre da glória de Deus que você já viu na tua vida, você se lembre dos milagres que você já viu, você se lembre das curas, das libertações, você se lembre do mover de Deus na tua família, na proteção de Deus que está ao teu lado todos os dias, você se lembre das coisas sobrenaturais que você tem visto e visto e visto, para que depois você olhe para esta palavra e fale: verdadeiramente, Deus criou os céus e criou a terra. Porque Satanás é astuto. Satanás, ele é ardiloso e ele corrompe a palavra. E hoje as pessoas não acreditam mais. Não acreditam mais. O mundo não acredita mais. O mundo está indo para um caminho terrível. Conforme disse a própria palavra de Deus, né? A fé está se esfriando. A fé, ela já é algo assim considerada como algo inútil. Você já ouviu isso? A fé ser considerada como algo inútil, que atrapalha ao invés de ajudar. Isso é demoníaco. Isso faz parte das estratégias satânicas. Porque Satanás, nas suas estratégias, uma das primeiras coisas que ele estabeleceu e disse ao mundo é que ele não existe. E nós sabemos muito bem, porque todos os dias, Satanás, as trevas, o diabo, eles se sujeitam a nós. Todos os dias, Satanás e as trevas se sujeitam ao povo de Deus. Se sujeitam porque a autoridade de Deus está sobre a nossa vida. E eles não têm autoridade sobre nós. E eles se sujeitam. Eles se sujeitam tentando destruir. Eles vêm tentando destruir. Eles vêm tentando ali aniquilar a fé. Eles vêm tentando ali deturpar a palavra. Mas eles perecem todos os dias que você levanta da tua cama e você olha para Deus e agradece a Ele pelo seu dia. Quando você olha para a palavra do Senhor e você lê e você acredita que esta palavra é para você, e aí ele se sujeita a você. Ele se submete a você, porque tudo neste mundo está sujeito a Deus. Tudo neste mundo está sujeito a Deus. Não existe nada, ninguém, força que não se sujeite na presença do Senhor àquilo que Ele falou. O próprio Deus, ouça bem o que eu vou falar, o próprio Deus se sujeita a este livro. O próprio Senhor, Ele é fiel àquilo que Ele escreveu. Você sabe por que que Deus se sujeita a esse livro? Porque Ele é santo, Ele não mente, e Ele tem que seguir aquilo que Ele falou. Por isso, eu queria te chamar a atenção mais uma vez, para que você medite de dia e de noite na palavra do Senhor, para que você coloque diante de você este livro como sendo a fonte de alegria da tua vida, como sendo a fonte de bênçãos para a tua vida, como sendo o caminho que vai te levar a encontrar Deus nas tuas orações, nos teus pensamentos, e um dia que breve acontecerá de forma definitiva na presença de Deus. Como não nos alegrar na leitura de um livro maravilhoso desse, né? E é interessante, irmãos, eu começo a pensar muito, sabe? Eu preciso parar de pensar, às vezes, eu começo a meditar em determinadas coisas, eu preciso parar, porque senão eu me entristeço muito. Nós sabemos disso. Todo o povo de Deus sabe que esta palavra é fonte de vitória. Todo o povo de Deus sabe que esta palavra é poder de Deus para as nossas vidas. Todos sabem que esta palavra rege o mundo, mas poucos meditam nela. Poucos param para ler esta palavra. Poucos param para conhecer esta palavra, para poderem usá-la na sua vida, porque quem não conhece não consegue usar, porque esta palavra é uma fonte que jorra na nossa vida, e nós temos que usá-la, mas aquele que não conhece não consegue usar, porque não tem conhecimento, porque não consegue exercer aquilo que Deus deixou, e nós nos alegramos tanto nisso, e nos entristecemos tanto em pensar que as pessoas desprezam tanto a bênção de Deus que está escrita nesta palavra. As pessoas desprezam tanto a alegria de Deus. As pessoas desprezam tanto o regozijar da sua vida ao meditar na palavra do Senhor. As pessoas têm tempo para tudo. Têm tempo para tudo, para ler revistas. Têm tempo para ler livros. Têm tempo para assistir televisão. Têm tempo para passear. Têm tempo para fazer toda sorte de coisas. E têm pouco tempo para ler a palavra do Senhor. Têm pouco tempo para meditar no livro que nos dá a vida, nos livros que nos traz a vida. E aí depois fala: não tenho tempo, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Se te derem um contrato para ler, você vai o quê? Ler. Eu sempre falo, se o professor na faculdade dá um livrão dessa grossura para ler, todo mundo vai ler. Os alunos vão ler. E Deus fala: medita na minha palavra de dia e de noite. E as pessoas não dão ouvidos. Ao professor elas obedecem. Compram uma máquina nova. Leem o manual. 2, 3 vezes. Mas o manual da vida não leem. Deus, Ele falou, vou ler mais uma vez o texto que nós lemos. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. As pessoas estão andando nos estatutos do mundo. Deus já te tirou do mundo.
Deus já te tirou do Egito, já te levou para um caminho novo, mas as pessoas estão insistindo em seguirem os estatutos do mundo, em seguirem os estatutos que dizem que tudo pode, que dizem, conforme o diácono Leonardo falou aqui, Deus é amor, vai aceitar tudo, ele vai entender. Ele vai entender sim, ele vai entender a tua fraqueza, ele vai entender com a palavra dele, lançando sobre você as maldições que estão na palavra dele. Ele vai entender sim, ele vai entender que você fraquejou, que você deixou de fazer a vontade dele, ele vai entender isso sim, e vai lançar sobre você a palavra dele. Para aqueles que são infiéis, ele vai entender, ele sempre vai entender, porque ele criou o homem, e ele sabe. Ele sabe que você tinha outra opção. Ele sabe que você poderia não ter optado pelo pecado. Ele sabe que você poderia ter optado por ele e não ter optado pelo outro lado. Ele sabe, Deus conhece isso. Deus conhece perfeitamente isso, porque Deus controla todas as coisas deste universo. Mas uma coisa Deus não abre mão, que é que você o escolha do seu coração, da sua alma. Deus não abre mão que você, o homem que ele criou, a alma vivente, o escolha de vontade própria, porque ele poderia, como robôs, nos obrigar a adorá-lo e reverenciá-lo, mas o Senhor não deseja isso. Ele quer que flua do nosso coração a vontade de adorá-lo e servi-lo. Deus vai entender, vai entender que você não escolheu ele. Ele vai entender, lógico que ele vai entender. Ele vai entender que você escolheu a maldição, a bênção, ele vai entender isso. Ele vai entender que você escolheu a morte ao invés de escolher a vida. Ele vai entender, é lógico que ele vai entender, porque ele deixou esta opção nas nossas mãos. Ele deixou isso para que nós pudéssemos verdadeiramente, no livre-arbítrio que nós temos, desejá-lo ou não desejá-lo. Isso aconteceu com os judeus, porque Jesus se apresentou como o Filho de Deus, Jesus se apresentou como o Salvador, se apresentou ali a toda a nação judaica. Alguns escolheram o Filho de Deus, outros não escolheram, e ainda disseram palavras terríveis, que eu não sei, né, aquilo que acontecerá por causa de uma palavra de um sacerdote que falou ali para Pilatos, quando Pilatos estava julgando Jesus e também ali, pelos seus interesses pessoais, lavou as mãos, né, o sacerdote judeu disse assim: caia sobre nós e sobre os nossos filhos a culpa desta morte. Um sacerdote disse isso. Ele não sabia o que ele estava falando, porque ele gerou uma maldição terrível sobre o povo judeu, muito maior do que a maldição do pecado de Adão. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos a morte deste homem. Deus, eu acho que Deus, meu pensamento é que Deus lembra desta palavra todos os dias. Meu pensamento é que Deus lembra e fica ali lembrando, e fica lembrando da palavra maldita, da palavra de destruição, né? Uma escolha. O sacerdote podia ter dito: tire ele daí, liberte ele, Pilatos. E o sacerdote preferiu a maldição, a bênção. O sacerdote preferiu a destruição, a edificação. É incrível, mas as escolhas de hoje em dia estão sendo as mesmas. As escolhas estão sendo equivocadas, erradas, destruidoras, destrutivas, amaldiçoantes. As pessoas estão escolhendo ser amaldiçoadas e só não morrem, só não sucumbem por causa da misericórdia de Deus, que não vai levar à salvação. Ouça o que eu digo, ouça o que eu falo.
A misericórdia de Deus é Jesus. Quem olha para Jesus e o aceita como seu Senhor e Salvador tem a salvação. Salvação. Fora Jesus, por misericórdia, jamais existirá. Deus não vai olhar para você com olhos de misericórdia para julgá-lo. Deus vai olhar com você, vai olhar para você, olhando se sobre você está o sangue do Cordeiro, porque aí Ele vai te ver como criatura, Ele vai te ver como pessoa que foi criada inocente, como pessoa que foi criada sem pecado, porque se o sangue de Jesus não estiver sobre a tua vida, Ele vai enxergar a maldição, Ele vai enxergar a destruição, Ele vai enxergar a morte. Não haverá misericórdia. Não haverá misericórdia, porque a misericórdia de Deus já foi exercida sobre as nossas vidas e a Jesus. E essa misericórdia está sobre nós, e é por causa dele que nós não somos consumidos, diz a palavra do Senhor. Não brinque, obedeça. Não siga os estatutos do mundo, siga os estatutos de Deus, porque os estatutos do mundo levam à perdição. E os estatutos de Deus levam a bênção. Deus falou, vou repetir aqui para você, para que você, né, guarde bem no teu coração: não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Que maravilha! Que palavra maravilhosa, irmãos! Que coisa linda! Deus nos deixou para que nós pudéssemos nos alegrar e nos regozijar nele. Irmãos, se aperfeiçoe a cada dia, vença as lutas a cada dia, limpe da tua mente as dúvidas. Deus existe ou não existe? Deus criou o céu, criou a terra ou não criou? Deus quer que eu siga a Bíblia ou não quer que eu siga a Bíblia? O princípio da tua bênção começa em você limpar da tua mente, do teu coração, estas dúvidas. Limpe hoje, tire hoje da tua mente, do teu coração, as dúvidas em relação a Deus, e coloque Deus como aquele que te criou e te formou e está agindo na tua vida hoje. E tem desejos individuais sobre você. Eu vi uma peça teatral hoje. Até falei para a Rosana, eu vou pegar essa peça teatral e tentar adaptar para a gente fazer aqui na igreja. A peça teatral chama A Morte. Pastor, é fúnebre? Não, uma comédia. E a morte simbolizando uma pessoa falou assim: olha, daqui a mais ou menos 120 anos, os bilhões de habitantes da Terra todas serão devoradas por mim, sem uma exceção, ele falou, né? E eu comecei a pensar, né? Lógico, se a pessoa viver 121 anos, né? Mas é a pura verdade, porque o homem um dia, a sua vida vai cessar. E ele vai levar na presença de Deus as suas obras e a sua fidelidade nesse mundo. Esses dias eu vi também um texto escrito de um homem que morreu, e ele escreveu uma carta dizendo que ele tinha 3 desejos. O primeiro desejo é que o caixão dele fosse carregado só por médicos. Você ouviu essa já ou não? O primeiro desejo é que o caixão dele fosse carregado só por médicos. O segundo desejo é que os bens dele fossem colocados no meio do caminho que o caixão ia passar. E o terceiro desejo dele é que ele fosse colocado no caixão com as duas mãos para cima, com as mãos abertas. E aí perguntaram por quê. E aí ele falou: porque nenhum dos médicos conseguiu me livrar da morte. por mais sabedoria que eles tivessem, todos os bens que eu construí vão ficar pelo caminho. E nesse mundo, nós levamos as nossas mãos vazias. Não levamos nada. Não levamos nada. O homem luta tanto, constrói tanto, e muitas vezes um dia vai perder tudo. Aliás, todos nós vamos perder tudo que nós construímos nesse mundo. Nós só não vamos perder a vida eterna. Alguns no inferno, outros ao lado de Deus. Mas tudo o que você construiu aqui, alguns roubaram, alguns enganaram, alguns mentiram, alguns mataram. Tudo fica. Não se leva a nada, a não ser as nossas obras, na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não dê ouvidos, irmãos, a tudo aquilo que você... a todo o movimento que está pelo mundo. As pessoas estão sendo levadas ao engano. Você pode observar. As pessoas estão sendo assim, estão tentando colocar na mente das pessoas que Deus é um erro, que Deus não existe, que Deus é um engano. E eu penso que vai ser por aí, porque no final dos tempos, Deus vai ser a causa de todas as desgraças do mundo, segundo o anticristo. Segundo o anticristo, Deus vai ser a causa das desgraças. E o povo cristão vai ser um povo que sente ódio, que sente preconceito. É isso que o anticristo vai pregar, e você não vai poder mais seguir ao Deus, ao teu Deus, o Deus da verdade, porque o Deus que vai estar ali latente no mundo é um Deus da mentira, um Deus inventado pelo diabo. Você não vai poder mais ser cristão, porque ser cristão vai ser algo contra a lei. Perceba o que está acontecendo. Perceba tudo aquilo que Satanás está fazendo, corrompendo tudo aquilo que Deus tentou fazer. Que Deus está fazendo melhor. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Irmãos, seguir a palavra de Deus é uma obrigação. É uma obrigação de todo crente. É uma obrigação de todo cristão. Você tem que entender isso. Você não tem escolha. Não existe escolha para ser abençoado. Ah, pastor, eu quero ser abençoado, mas não quero seguir a palavra de Deus. Não existe essa opção. Deus não escreveu essa opção. Deus não deu uma terceira opção. Ah, pastor, eu posso ser mais ou menos e vou ser salvo. Deus não escreveu essa opção. Deus escreveu que o mais ou menos, Deus vai vomitar da boca dele. O morno, Deus vai vomitar da boca dele, vai desprezar. Deus vai desprezar o morno. Deus não escreveu isso. Ah, Senhor, eu posso pecar de vez em quando, né? Que tu irás compreender. Você pode pecar, se arrepender, e aí você será compreendido por Deus. Se você pecar deliberadamente, pedir perdão a Deus sem se arrepender, Deus virará o rosto para a tua oração. Não tem efeito ou fundamento. Que as pessoas, elas pecam e acham que Deus vai entender uma simples palavra de perdão, quando na verdade o perdão vem quando nós nos arrependemos
e apresentamos diante de Deus o nosso arrependimento. É? O homem, ele está achando que Deus é enganado facilmente. João Batista, ele disse claramente o caminho da salvação: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este é o caminho da tua salvação, o arrependimento. Porque aquele que peca e sabe que está pecando, olha para Deus e fala: ah, Senhor, não resisti hoje, me perdoa. Mas a pessoa está falando assim: Senhor, não resisti hoje, me perdoa, mas amanhã eu acho que eu vou fazer de novo. Amanhã eu vou fazer de novo. Se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer de novo. A pessoa está falando isso para Deus e se acha que Deus, ele está lá. Irmãos, Deus vai zelar por esta palavra. Hoje é dia de bênção, não é dia de maldição. Hoje é dia de você sair daqui renovado, cheio do poder de Deus. Hoje é dia de você sair daqui com uma decisão no teu coração, na tua mente, e dizer assim: eu creio em Deus. Não é crer, simplesmente crer. Eu não tenho dúvidas a respeito de Deus. Esta deve ser aquilo que está no teu coração. Segundo, ouça a palavra do Senhor. Abandone os estatutos do mundo e zele para que os estatutos de Deus sejam cumpridos na tua vida, para que você adquira de Deus as bênçãos que Ele tanto quer te dar neste mundo, e também adquira a salvação no mundo vindouro. Irmãos, não se engane, Satanás, ele concede bênçãos também no sentido contrário. Ele dá uma bênção, suposta bênção, quando na verdade é uma perfeita maldição, é um laço. Então, às vezes, você está ali firme na fé, de repente, você se desestabiliza na fé, aí você adquire algo muito grande na tua vida, você ganha algo muito grande na tua vida, dado por Satanás, para que você entenda que sem Deus você pode ser abençoado, quando na verdade ele está dando aquilo para te enganar, para te iludir, para te destruir, mas lá na frente. É por isso que muitas vezes as pessoas são enganadas facilmente, porque acham que servir a Deus e não servir a Deus é a mesma coisa. E é a mesma palavra que o povo de Israel estava dizendo a Deus certa vez, quando o povo falava assim: que nos adianta, Senhor, te servir e ser fiel a ti, se nós olhamos para o ímpio e ele prospera muito mais do que nós? E o Senhor Deus veio para o povo e falou assim: eu ouvi o que vocês estavam falando, e eu vos digo que eu estou escrevendo na minha frente um memorial. Com tudo aquilo que está acontecendo. E um dia, em breve, vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Vocês verão a diferença daquele que é fiel e daquele que é infiel a Deus. Um dia, vocês verão a diferença, porque eu estou construindo um memorial na minha frente. Disse o Senhor para o povo de Israel, quando o povo de Israel ficou ali em dúvidas. Você quer ver outro exemplo? Só para nós finalizarmos, o povo sabe que a oração é a chave da vitória, e não ora. A Bíblia é clara, tão clara, não ora. As pessoas sabem que esse é o caminho da vitória. Se não trilhar por aí, é muito difícil. Só há muito sofrimento. E as pessoas não oram. Não oram. Se nós fizermos uma enquete aqui, eu não vou fazer, obviamente que eu não vou fazer. Quantas pessoas oram mais de 30 minutos na sua casa por dia? Se nós fizermos uma enquete aqui, quantas pessoas oram mais de 30 minutos na sua casa aqui? Nós vamos nos surpreender. vamos nos surpreender. E às vezes, se eu perguntasse assim, quantas pessoas oram 30 minutos na semana, nós íamos nos surpreender. Como querem ser vitoriosas, como querem receber os milagres de Deus, como querem receber a unção de Deus, como querem receber dons espirituais, como querem, se não executam algo básico para Deus, que é conversar com Ele, adorá-Lo na sua oração, desejar, porque conversar com Deus deveria ser um privilégio para as pessoas. Conversar com Deus deveria ser algo que, né, para parar, deveria ser difícil. A pessoa está ali tão envolvida falando com Deus e de repente tem que falar para Deus assim: ô Senhor, me perdoa, mas agora eu tenho que sair da tua presença, que eu tenho que trabalhar. Me perdoa que agora eu tenho que sair da tua presença, que eu tenho que fazer determinada coisa. Me perdoa, Senhor, que agora eu tenho que sair da tua presença. Eu não queria sair da tua presença, mas eu tenho que sair. E aí de vez em quando se atrasa para os seus compromissos porque ficou orando demais. Hoje as pessoas se atrasam porque dormem mais, porque dormem demais, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, deveriam, às vezes, se atrasar pelos seus compromissos porque está orando demais. É, Senhor? Ufa, chegar lá no compromisso, cheguei atrasado hoje, não consegui parar de orar. É? Não consegui parar de orar. Já pensou, irmãos? Que bênção! Que bênção! É? Já aconteceu isso com você alguma vez na vida? Não precisa responder. Hã? Cheguei atrasado porque não conseguia parar de orar. É, irmãos, nós somos falhos. Somos falhos. Deus me falou aqui claramente na quarta-feira, irmãos. Deus me falou muito claramente. Parecia que tinha uma caixa de som assim no meu ouvido, assim, ó. Quando Deus falou: o meu povo não me busca. O meu povo não me busca. Por isso que você orou hoje. Hoje foi o primeiro dia que nós pedimos para você orar ajoelhado, porque Deus quer isso. Hoje foram 5 minutos. Quem sabe daqui a algum tempo sejam 10 minutos. Sejam 15 minutos, quem sabe? Porque é só bênção, vai ser muito melhor do que qualquer outro pensamento, outra atitude. Quem sabe? Porque se Deus falar, vai ser. Né? Para a glória dEle, somente para a glória dEle. A gente intercede muito aqui, tem uma caixa com pedidos de oração. Nós aqui toda quarta-feira fazemos os nossos pedidos, intercedemos também. Mas a intercessão era momentânea. Chega uma hora que Deus quer atitude das pessoas. Tem uma pessoa, a Elisa conhece, uma pessoa, vieram pedir aconselhamento a respeito de uma libertação que a pessoa precisa. A pessoa mora em Campinas. Eu falei: olha, primeiro fundamento é a pessoa entregar a vida dela a Cristo. Esse é o primeiro fundamento. Aí Deus vai libertar. Deus vai tirar 10, 20, 30, 50, 100 demônios. E aí a pessoa não queria. Não quer. Tão simples. Não quer. É uma decisão do homem. Que a tua decisão seja por Cristo. Sempre. Sempre e sempre e sempre. É. Domingo que vem nós vamos fazer a nossa oração das 3 às 4 da manhã. É. Na última vez, eu estava tão entusiasmado com essa oração, irmãos, mês passado. Tão entusiasmado. Acordei, senti muita presença de Deus. Família toda reunida, minha sogra, inclusive. Aí eu resolvi perguntar para a igreja quem orou. Aí eu fiquei muito triste. Estava tão feliz. Aí eu fiquei muito triste. E eu não sou ninguém, não sou nada. Imagina Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Imagina o coração de Deus. Imagina o coração do Senhor. Imagina. Desprezo total. Desprezo total. Imagine sempre o coração de Deus. Você vai ser abençoado. Fique de pé agora. Vamos fazer uma oração, irmãos. Eu gostaria que você apresentasse a sua vida a Deus, né? Deus é aquele que está trabalhando em cada vida que aqui está. Não tem nenhuma vida aqui que esteja fora dos planos de Deus hoje. Tudo que você ouviu aqui tem um fundamento espiritual para a tua vida. Deus não erra, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, né? Fulano de tal devia estar aqui para ouvir essa palavra hoje, pastor. Eu falo assim, não, quem devia estar aqui esteve. Porque Deus mandou. Quem não devia estar, não estava. Quem devia estar, está. Que você receba de Deus o óleo de Deus sobre a tua vida hoje. Aproveite e fale com Deus. Apresente as tuas fraquezas a Ele. Apresente tudo aquilo que te incomoda, sabe? Que te faz sair da presença dEle. Deus vai ouvir a tua oração. Ele está aqui. Ele vai trazer providência a você essa noite. Aleluia. Amado Mestre e Senhor desta igreja, meu Papai.